Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão mista que acompanha medidas relacionadas à pandemia discute enfrentamento da desigualdade na educação. Espiridion Amin cobra sessão do Congresso para análise de vetos presidenciais. Senado lança campanha para discutir e combater práticas racistas no país. Boa noite. Os efeitos da pandemia sobre a educação foram tema de nova audiência pública na Comissão Mista da Covid-19. Os participantes defenderam a adoção de medidas de enfrentamento à desigualdade no setor. A reportagem é de Marcela Cunha.
Durante a audiência pública, os parlamentares discutiram o novo Fundeb e como evitar que a extrema desigualdade educacional no Brasil se agrave com a pandemia. O senador Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, voltou a cobrar a universalização da internet para viabilizar o ensino híbrido.
A questão da desigualdade está muito claro, né? Vocês viram agora na questão do Enem, 5 milhões de alunos, apenas 1 milhão tem acesso à internet, 46% apenas tem computador em casa.
A secretária de Educação Básica, Ilona Betkerhase, informou que o MEC está reformulando o programa de educação conectada, mas reforçou a importância dos livros didáticos.
A única solução não é tablet, computadores e internet para os alunos. Pelo contrário, o PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático, tem muito mais capacidade de levar conteúdo de qualidade e controlado para a sala de aula do que simplesmente a conectividade.
Também participaram da reunião o secretário de Educação Profissional e Tecnológica, Ariosto Antunes, e o presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares, Ademar Batista.
A pandemia do novo coronavírus atrasou a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021. Apesar disso, especialistas dizem que ainda não há prejuízo para a elaboração do orçamento da União. Repórter Pedro Pincer.
A pandemia causada pelo coronavírus suspendeu o funcionamento da Comissão Mista de Orçamento, a CMO. Esse foi um dos motivos para o Congresso não ter votado o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, até o momento. Outro motivo são as incertezas diante do cenário de crise econômica e fiscal causado pela pandemia de Covid-19. O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, diz que as urgências do Congresso diante da pandemia impediram a votação da LDO.
É um ano excepcional, né? A pandemia acabou por comprometer todo o calendário legislativo, todo o calendário do governo. Embora a LDO já tenha sido enviada, não foi possível votar ainda. E como o parlamento não terá recesso agora no mês de julho, né, pode-se votar um pouco mais adiante. É uma condição para a votação da lei orçamentária para 2021 a aprovação da LDO, mas não há prejuízo em não votar nesse momento.
O economista Daniel Cury, diretor da Instituição Fiscal Independente do Senado, alerta que o limite do teto de gastos pode ser ultrapassado por conta das despesas com a pandemia.
Há uma discussão se essas despesas com a pandemia devem entrar no teto de gastos ou não. Então, se a calamidade for estendida, você pode continuar fazendo despesas fora do teto? Essa é uma das questões. Você pode romper o teto eventualmente, acionando os gatilhos previstos na própria regra? Essa é outra questão que se coloca.
A sessão do Congresso para análise de vetos marcada para a última quinta-feira foi cancelada por falta de acordo entre as lideranças da Câmara e do Senado. Senadores cobram que a nova data seja definida com urgência. Reportagem de Ara Farias Borges.
O presidente Jair Bolsonaro vetou, por exemplo, o auxílio emergencial a algumas categorias, como motoristas de van escolar e de aplicativos, pescadores e diaristas, partes do marco legal do saneamento básico e medidas para combater o avanço da Covid-19 entre indígenas, como a garantia de água potável. O senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, disse que matérias vetadas pelo presidente começam a ser discutidas em projetos autônomos para o enfrentamento da crise de Covid-19 e cobra a convocação do Congresso para analisar os vetos.
Que estes vetos sejam apreciados até para resumir o nosso trabalho, tanto na Câmara quanto no Senado. É uma questão de ordem que eu formulo, sob pena de, na próxima sessão, nós termos um grave confronto.
E o senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, defendeu a derrubada do veto do presidente Jair Bolsonaro ao artigo 16 do novo marco legal do saneamento básico. Segundo ele, ao impedir, com o veto, que os gestores renovem por mais 30 anos os atuais contratos de empresas públicas no setor de saneamento, o presidente praticamente inviabilizou a sobrevivência e a capacidade de investimento dessas companhias, deixando a exploração do sistema aberto à iniciativa privada. No entanto, Jean Paul alertou que os atuais contratos com o setor privado, especialmente em Manaus e no Tocantins, comprovam que a universalização do saneamento básico não passou do discurso.
Quem está de olho nisso não está querendo atender populações ribeirinhas. Manaus, você está privatizado desde a década de 90. Você não teria mais problema de água nem de saneamento em Manaus se fosse essa panaceia toda. Se privatizar, levasse imediatamente à universalização. Tanto isso não é verdade que os problemas resistem. Problemas lá no estado de Tocantins, a empresa foi comprada pela iniciativa privada, devolveu um pacote de cidades inviáveis para o estado, que teve que criar outra autarquia para administrar esse suprimento e ficou só com filé mignon.
E o senador Carlos Fávaro, do PSD, agradeceu ao governo federal pela liberação de recursos para Mato Grosso combater a pandemia do novo coronavírus. De acordo com o parlamentar, o estado recebeu R$30 milhões para reforçar a área da saúde no combate à Covid-19. O senador ressaltou a necessidade de unir esforços para enfrentar a pandemia.
Vamos juntos enfrentar essa crise e pedir a Deus que nos abençoe com a vacina e a cura e a tranquilidade que o povo brasileiro e todo mundo precisa.
Já o senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, defendeu a retomada de discussões sobre as reformas consideradas por ele importantes para a retomada econômica, como a administrativa e a tributária.
A reforma administrativa para dizer o tamanho do Brasil que nós queremos. A reforma tributária para facilitar a vida daqueles que geram emprego e renda em nosso país.
Hoje, o Estatuto da Igualdade Racial completa 10 anos e o Senado aproveitou a data para lançar a campanha Racismo em Pauta, com o objetivo de discutir e combater práticas racistas no Brasil. As iniciativas vão atingir o público interno do Senado e também os cidadãos que acompanham os canais de comunicação da Casa, como a rádio, a TV e a Agência Senado. Repórter Rodrigo Rezende.
O Brasil ainda sente os efeitos da abolição tardia da escravidão no país. 132 anos e a tão falada liberdade aos negros escravizados não veio acompanhada de uma discussão política e social profunda do lugar desses cidadãos na sociedade. O Brasil é, assim, refém do chamado racismo estrutural, aquele praticado até mesmo de forma involuntária. O Comitê Permanente pela Promoção da Igualdade de Gênero e Raça do Senado Federal, em parceria com a Secretaria de Comunicação Social, vão promover até 20 de novembro uma série de iniciativas para discutir esse tema. É a campanha Racismo em Pauta. A diretora-geral do Senado, Ilana Trômbica, ressalta que a campanha terá dois eixos.
Temos uma campanha muito complexa que vai trabalhar tanto internamente o Senado como dar uma oportunidade de discussão para todos aqueles que acompanham o Senado Federal, as suas mídias, a rádio, a TV e a Agência Senado.
Érica Seulin, diretora da Secretaria de Comunicação Social, aponta dados que mostram como o racismo está presente na sociedade brasileira.
Um estudo do Centro Técnico Científico da PUC do Rio de Janeiro mostrou que o número de mortes por Covid-19 é maior na população negra no nosso país. O Senado Federal quer destacar com essa campanha que o racismo é um assunto que ainda precisa estar na pauta do país.
E o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, defendeu a votação de projeto dele que obriga os órgãos e instituições públicas e privadas de saúde a registrar nos formulários de notificação dos casos de Covid-19 informações relativas à raça, cor, condição de deficiência, gênero e localização da pessoa infectada.
Se o país não tiver dados verdadeiros e confiáveis, não haverá eficiência no combate à doença e a subnotificação deixa invisível essa população de negros e pobres que vivem nas periferias, comunidades carentes, favelas.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.